Este é um podcast M80.
Mas o que é que se passa aqui?
Olá, caros... ia dizer espectadores. Também estamos em vídeo, portanto também podia ser
espectador. Deste filme que é a vida, Wanda Miranda.
Sim, deste filme que é a vida. Caros ouvintes, cá estamos de regresso e depois de muitas queixas, porque a semana passada não houve.
Verdade.
Para mais um episódio do podcast Mas o que é que se passa aqui? Com ponto de interrogação e de exclamação, que é para ser assim mais forte.
Intenso.
Wanda Miranda e Ana Moreira, vossas anfitriãs.
Uhul!
Ai, eu estou assim muito clássica.
Adoro.
Vou pôr assim o microfone de lado e pronto, estamos prontas. Olha, vou começar...
Porquê que não houve a semana passada?
Antes, eu fui ver
antes de passar...
Porque eu fui ver os AC/DC.
Exatamente.
Fui fazer reportagem para a M80 do concerto, que foi incrível.
Foi tudo de bom e mais
foi
um parzinho de cuecas.
Olha, vou ser muito honesta. Eu acho que também é uma das minhas frases neste podcast. Vou ser muito honesta. Eu achava, eu sou muito fã da AC/DC, mas achava que se calhar ia ver ali uns velhotes. Opa, mas é mesmo porque...
Que preconceito!
Que já não tivessem tanta energia. Que já não tivessem muita energia. E vim ainda mais contente e mais satisfeita porque eles são continuam a ser incríveis em palco e dão ali uma lição. Eu acho tantas já lá mais para o fim do concerto. Já tinha aqui uma dorzita, sabes, na lombar.
Também há quem chame que é dor de rins.
Dor de rins.
Dor de rins.
Uma dor já aqui na lombar. E disse às pessoas que estavam comigo: olha, eu muito mais nova do que ele. O Angus Young, o guitarrista, tem 69 anos. Eu, muito mais nova do que eles, já estou aqui com uma dor na lombar. E ele anda ali a correr no palco de um lado para o outro.
É porque eles comem bem.
Olha, foi incrível mesmo. E foi uma experiência maravilhosa. E se calhar nunca mais vou vê-los ao vivo, porque é a lei da vida,
certo,
não é? Portanto, ainda bem que tiveste a oportunidade. E por falarem, eles comem bem. Ai, comi tão bem. Ai, tanta croqueta. Tantos huevos. Ai,
rotos.
Ai, tanta coisa boa.
Sabes que eu sou fã de ti, a falar espanhol é um sonho. É viver um sonho, eu ouvir-te a falar espanhol, era muito bom.
Portunhol.
Mas olha, Portunhol. Eu por acaso gosto muito de comida espanhola.
As tapas, não é? As tapas deles.
Não só tapas.
Sim, sim.
Mesmo incluindo paelhas e não sei o quê. Só que eu só consigo durante um tempo.
Não é que depois é demasiado frito. Exatamente, amiga, estamos de acordo.
Desculpem lá,
de acordo.
Los hermanos que están de ese lado.
Demasiado fritos.
Que así que. La comida portuguesa es mejor.
Que tudo es fritata.
Es fritata.
No puedo.
Não pode mais.
Mas gosto
comer
muito.
Comer fritata.
Mas gosto muito, sim. Mas sim, nas ruas, às tantas, cheiram muito a fritos.
É um departamento.
E tu pensas, ainda bem que isto é só um diazito ou dois, porque o meu fígado, fígado vai daqui.
As hipocondríacas não podem.
Por falar nisso.
Então.
Hipocondríacas. Então. Aqui a menina também tem andado a fazer vários exames, tu sabes, não é?
Certo.
Porque normalmente perguntas-me com aquele ar de preocupação, mas que exame é que vais fazer hoje? Mas
claro.
Porquê? Eu digo outra vez, porque é um check-up anual, a minha médica passou-me várias ecografias e coisas assim para fazer, não é? Coisas que eu já não fazia há algum tempo, portanto não é tudo de rotina. E ontem fui fazer o quê? Uma ecografia renal.
Já fiz o ano passado.
E uma ecografia abdominal.
Pronto, também
são coisas
já fiz.
Que devemos fazer, pronto. Agora, a minha questão aqui para os nossos ouvintes do podcast, para as nossas ouvintes, é a seguinte. O que é que vocês preferem? Que o médico que está a fazer o exame, no final, diga está tudo bem ou não diga nada?
Ah, não, tem que dizer, está louca.
Pronto, é como eu. Eu prefiro que me digam logo no momento, olha, o que fiz anterior a estes foi a ecografia aqui às carótidas.
Sim.
E o médico, no fim, disse-me, pronto, Wanda, olha, está tudo bem, não vejo aqui nada de preocupante, mas depois, pronto, mostra à sua médica, não sei o quê, mas aqui deste lado está tudo bem. A pessoa sai logo aliviada,
pronto.
Não é? Tipo, ai, está tudo bem, olha, não sei o quê. A médica de ontem, muito simpática por acaso, mas não me disse se está tudo bem no
final. E tu não disseste?
E eu não quis perguntar, repara, porque eu pensei logo assim, ela não me disse nada, é porque está aqui alguma coisa.
Claro,
e ela quer que seja a minha médica a dar uma má notícia.
Eu também faço esses filmes
todos. Não faz esses filmes todos.
Mas completamente.
Pá, quem mais é que faz estes filmes? Digam-nos, por favor.
Completamente. Aliás, eu não sei viver de outra forma. Se as pessoas não dizem, ainda vai, imagina, na ecografia mamária, ainda vai na primeira e eu já estou, doutor. Calma, calma.
E se há ali uma pausa? E se elas insistem mais assim num sítio qualquer?
Mais num lado que outro.
Ah, eu fico logo a pensar, encontrou, olha, está ali.
Não, mas acho que nós estamos a falar com ligeireza sobre este assunto.
Não, é assustador.
Quem passa por de facto encontrar é avassalador. Eu próprio tenho a minha dose de coisas descobertas numa ecografia.
Sim,
e quando é o pior, é uma experiência quase fora do corpo.
Sabes que eu depois, sim, ficas mesmo fora de ti. Sabes que eu depois fui jantar com a minha filha e, claro, estava a contar-lhe: olha, a médica hoje não me disse no final se estava tudo bem ou não. E eu: o que é que achas? É porque estava a ver a minha filha olhar para mim com aquela cara, né, não querendo julgar, mas julgando. Oh, mãe, eu acho que se ela tivesse encontrado alguma coisa preocupante, eu acho que te dizia logo, mais que não seja
para encurtar a consulta, talvez.
Sim, para dizer: olha, há aqui qualquer coisinha, portanto, vá já, marque já a consulta com a sua médica. Não é? Realmente faz sentido.
Eu, na minha ecografia abdominal, eu virei-me para a doutora, toquei-lhe, porque eu acho que o toque faz tudo.
Faz tudo. Aquele toquezinho, aquele toquezinho para aproximar,
assim,
não é?
Sim. O pâncreas. Está bom, pâncreas. Porque é o. Como é que se diz? É o órgão fantasma.
Sim.
E ela disse-me logo uma coisa que eu fiquei muito orgulhosa do meu pâncreas, porque foi logo assim: por acaso até é um órgão que é difícil de se ver. E olha, devia ouvir.
Ai, eu vi muito bem. Olha, também agora, por falar nisso, também me lembro de. Isso já foi o ano passado, há 2 anos, fazer também uma ecografia ao fígado, e até me ricou o médico, porque ele no fim disse: o seu fígado está ótimo. Olha, eu digo-lhe uma coisa: o seu fígado está mesmo excelente. Eu não sei, ou a Wanda não bebe, ou sabe beber, ao pau que nós nos rimos no final. Porque eles dizem: fígado, muito.
Já não posso dizer o mesmo
não
sobre
sabes.
O meu fígado. Não, eu já fiz.
E o que é que te disseram?
É assim umas questões.
Ah, sério? Mas eu também bebo socialmente e bebo ao fim de semana um copinho de vinho e às vezes mais do que
um copinho. Eu vi a palavra angioma e atirei-me ao ar.
Ai, lá está ela. Okay. Ai, há coisas que eu não posso contar, mas ela no outro dia mandou-me uma mensagem, estava muito preocupada.
O que é que foi? Qual das vezes?
Aquilo da mão.
Não, ainda fui ortopedista.
Posso contar.
Qual das...
Assim por alto, é das mãos.
Então
por olha, amanhã vou, não sabes onde é que eu vou, polegares e não sei. E eu, pronto, preocupada, mas a querer tranquilizá-la: vais ver, isso não é nada de grave e não sei o quê, nanana. Mas vou ao Dr. Google, não é? Que é uma coisa má de se fazer, mas fui, pronto, ver calcificações, ósseo e não sei. E mando-lhe o resultado da minha pesquisa, que dizia: pode acontecer calcificações, não é? Se não passar com medicação, há uma cirurgia, não sei. Ela me responde tipo em caps lock: eu não quero ser operada! E eu em casa a pensar: olha o meu telemóvel, pior, emenda com o soneto. Agora ainda fui assustá-la mais. Portanto, senhoras e senhores, quando falarem com pessoas que são assim, como nós, mais ou menos, hipocondríacas,
estamos a falar sobre isso, estou a ficar com calor.
Cuidado com o que dizem, porque às vezes nós achamos que estamos a ajudar, não é? E eu acho sempre que estou a ajudá-la, porque eu própria também tenho essas coisas. Portanto, acho que percebo e acho que estou a ajudar. Mas quando ela me responde: eu não quero ser operada às mãos! Eu achava que estava a dar uma grande ajuda, como quem diz: tudo tem solução, nem que seja com uma operação.
Portanto, a imaginar o bisturi todo.
Olha, acho que sem combinarmos, resumimos aqui a nossa semana passada,
sim,
né? Portanto, houve concertos em CDC, Sevilha, comida boa, mas também houve troca de mensagens com a namorada sobre doenças e coisas. E pronto, e agora esta questão que eu por acaso gostava mesmo que depois os nossos ouvintes nos respondessem, não é? Preferem então que o médico, o que faz o raio-x, não é?
Sim,
o que faz a ecografia,
o técnico,
vos diga logo qualquer coisa, ou que pronto, se remeta ao silêncio e diga só: pronto, já está feito, então
vá.
Mas
há diferenças, Wanda Miranda.
Quando é que precisa disto?
Não.
É para mostrar à médica?
Quando é técnico, o raio-x, o técnico não se vai atravessar.
Ok.
Quando são médicos
mesmo
de ecografia,
sim,
são
sim.
Especialistas.
Ok. Então, se calhar, o que
são
que
eles
fez...
que fazem um relatório que okay. vai dizer à médica
o que
está lá,
passa.
O que é que não está.
Então, pronto.
Eles é que sabem.
Se calhar, o que me fez a ecografia às carótidas era mesmo médico, porque ele disse: olha, Wanda, está tudo bem, não vejo aqui nada de mal, preocupante, não sei o quê. E se calhar, a de ontem era só.
Não, era tu teres perguntado: olha, desculpe, encontrou qualquer coisinha.
Pois, eu podia ter dito pelo menos: olha, mas está tudo bem, não está?
Óbvio. Pois é. Óbvio.
Vou lá amanhã.
Eu
não me lembro da cara da médica. Olha, eu vou fazer uma espera à médica. Sim. À porta do hospital.
Mas eu fui, já que estamos a falar sobre isto, foi na segunda-feira ao ortopedista, não é? Foi a consulta mais curta da história. Eu sentei-me, está tudo bem. Eu espero que sim, doutor. Eu espero que esteja tudo bem. Dói-me os 2 polegares, assim, e começou-me a palpar os dedos para a frente, para trás. Ah, não vejo aqui nada. Eu não está a perceber. Dói-me há muito
tempo. Tu querias muito.
Ele diz que está inflamado.
Ok.
Só que eu tenho as minhas dúvidas. Mas receita o que era o que eu queria, que é um raio-x, uma eco, não sei o quê. Se isto continuar, é o próximo passo. Pronto, é isso.
Pronto, e é isto que nós fazemos com a nossa vida quando temos alguma mania das doenças.
Olha, querem desanuviar um bocadinho?
Vá, bora lá falar de outras
tenho
coisas.
Tenho aqui um tema super mega.
Então vamos lá.
É assim, quem é que detesta estar nu? Sobre o nosso corpo, o que é que nós achamos das nossas partes?
Olha, isso é muito fixe.
É. Porque foi uma revista de fitness, juntamente com o Yahoo, que questionaram 15 mil pessoas, homens e mulheres.
Sim.
E falou sobre
o estar
a imagem.
Tenho coisas a dizer, continua lá que eu tenho coisas
então
a dizer.
Então vamos a isso. 57% das mulheres diz que se sente gorducha.
Sim.
E gostavam de estar mais tonificadas.
Uhum.
48% dos homens acha que ficam bem nos...
Os homens são tão mais confiantes do que nós, creio.
Sim. A parte que as mulheres mais detestam do seu corpo é as coxas, já o homem é o rabo.
Ok.
Depois, quando, no que toca flaunting it, é tipo exibicionismo, não é?
Sim, sim.
As mulheres colocam o seu decote como algo que elas gostam de vez em quando
mostrar,
de mostrar,
sim.
Seguido do seu rabiosque e só depois as suas pernas.
Uhum.
Pronto. Queres mais?
Não, mas tens mais.
Tenho mais sobre a nudez.
Então vá, diz lá.
Então, só 19% dos adultos diz que gostaria de ir a uma praia de nudismo.
Uhum.
47% das mulheres dizem que se sentem mais sexy de lingerie do que nuas.
Uhum.
E 53% concorda com isso. 71% dos adultos gosta de fazer o amorzinho com luz acesa.
Sim.
63% andam nus pela casa.
Uhum.
E os homens com mais tendência para o fazer que as mulheres.
Isso, mas eu acho que isso não mudou muito ao longo dos anos, não é? Acho que os homens sempre lidaram muito melhor com a nudez, sim.
20% dos homens já posou para uma fotografia nu. Comparado com 15% das mulheres, eu nunca.
Eu também nunca. Não.
18% dos homens já enviaram uma
foto. Sim. Do pirilau.
Não, não é uma dick pic. Estou a falar de uma nude. Uma nude.
Sim, sim. Mas podia ser de algum sítio específico. Sim.
Foi logo.
Não, pensei que como tu hesitaste, eu achei que podia ser só do
porque eu estava a ler e de facto estava a traduzir. Era uma dick pic ou se era só uma nude.
Sim.
E 12% das mulheres é que também já enviou uma nudezinha. Eu acho isso muito perigoso porque.
Opa, o que está na net, o que não é na net, mas o que vai para a cloud e não sei o que, uma pessoa sabe lá
na cloud.
Okay, onde é que pode ir parar? Olha, eu por acaso, não sei se é por estar mais magra, mas. Acho que gosto mais do meu corpo agora do que gostava há uns anos. Ou então é uma questão só de confiança. Olha, nem sei se é confiança. Olha, na verdade eu estou a falar e estou a pensar pela primeira vez, se calhar, nisto mais. E no outro dia houve uma pessoa de quem eu gosto muito, uma atriz, que falou sobre isto. Não me lembro se foi a Gillian Anderson ou outra qualquer.
Ela é das que
ela
fala,
é muito
verbal. Sim,
sim. Muito verbal. Eu gosto de ver os vídeos dela, porque é muito despachada. Mas uma qualquer eu agora não me consigo lembrar.
Ela, a Kate Winslet e a Kate Blanchett são três mulheres que falam sempre
muito sem filtros. E eu gosto muito. E uma delas dizia, sim, nós temos que viver com este corpo, não é? Ok, há operações plásticas, há isso tudo, mas é o corpo com que nascemos, é o corpo com que temos que viver. Há coisas que são quase impossíveis de mudar, a estrutura óssea, não é? Cada uma nós é diferente, uma é formato pera, outra é formato não sei o quê, triângulo, invertido, whatever. E quanto mais cedo nós fizermos as pazes com isso, é este o corpo que eu tenho, pá, mais felizes somos. E eu, não sei, eu acho que hoje em dia estou mais...
solta, confiante.
Em paz, sim, com o meu corpo. E às vezes apetece-me voltar lá atrás à Wanda de 20 anos e dar-lhe dois pares de estalos quando ela era insegura e tinha um corpo incrível. Não é, pá?
Eu com 14 usava
porque
dizia que tinha celulite.
Não, e eu achava que tinha as pernas muito magras e que tinha não sei o quê. Opa, e quando olho hoje em dia para as minhas fotos em biquíni com 20 anos, apetece-me voltar lá atrás e dizer, miúda, tu és estúpida.
Mesmo.
Porque olha lá um corpinho tão porreiro e estás aí com coisas. Mas lá está, isto, todos temos as nossas inseguranças, não é? E às vezes só à distância é que tu consegues perceber que naquele momento aquela insegurança não fazia sentido nenhum. Então se calhar a insegurança que eu tenho hoje em dia, ou que eu terei eventualmente, também não faz sentido nenhum. Percebes?
Pois.
É mais pensar assim, ok, há aqui se calhar uma coisa ou outra que eu não gosto muito. Mas no geral, fica-me satisfeita, não é?
Sim, sim, sim.
Não estás mal para a idade, não estás.
Eu durante.
Então, cada vez mais.
Depois do Vicente nascer e como eu fiz uma barriga gemelar, foi muito grande, foi uma barriga, mas não fiquei com estrias. Eu era obcecada em pôr creminho, não fiquei, felizmente. Mas eu fiz uma barriga muito grande e eu sempre fui, já mesmo de família, tenho assim mais um bocadinho mais de barriguinha do que o resto. Então durante, só usava fatos de banho. Então bateu com aquela fase em que se usava mais fato de banho e que havia imensos lindos e eu adorava.
Ou seja, que já não era tipo vergonha, quase. Não eras a única pessoa na praia de fato de banho.
Pelo contrário, até era assim uma coisa mais.
Era fashion.
Era fashionable e era tipo. Era quase um statement. E eu usei imenso. Só que apercebi-me o ano passado que a pala dessa brincadeira, que depois já deixou de ser por causa da barriga, era mesmo porque eu gostava dos fatos de banho. A pele, o que acontece à pele que não apanha sol?
Fica ali toda branquela.
Não só branca, fica flácida.
Ok.
Tem que apanhar raios solares, porque senão fica
ainda pior, não é?
Piora porque está mais frágil, está assim, tipo eu este ano, minha amiga. Ninguém me apanha num fato de banho.
Pronto, olha, vai, mas eu estou na mesma. Aliás, se não ficaste com estrias, sorte a tua, porque no meu caso foi ao contrário, sim. Eu também fiz barrigas de gravidez gigantes.
Dois filhos, eu tenho
gigantes.
Um.
Não, e tenho a pele seca, às vezes, por muito creme que ponhas, há coisas que não consegues evitar. Sim. E eu fiquei com estrias, passei exatamente pela mesma coisa que tu, a partir daí, sempre fato de banho, sempre. Olha, dá 2 anos para cá, é do tipo, quem não gosta, não olha.
É.
Biquíni não quer saber, eu quero bronzear a barriga, eu quero. Opá, e é o que é, é o que é, é o meu corpo, olha, é o que é.
Pois é, mas essa confiança é boa.
Não é? E dá, traz-nos assim, qualquer coisa.
Traz outras preocupações, não é?
Outras.
Com o fígado, com
pronto,
a coisa,
sim.
Mas,
sim,
por outro lado, traz-te aquela confiança que é do género. Eu já não compro, já não papo grupos, que é.
Sim.
Ou seja, não é bem para os outros. Eu acho que nunca foi. Existe aquele mito, tipo, ai, as mulheres, aquela coisa muito machista que
eu sou muito
as
mais,
mulheres
eu sou
arranjam-se
muito mais
para
a minha,
agradar
olha,
os homens. Não.
Eu sou muito, eu arranjo-me para a minha imagem ao espelho. Ou seja, sim, para me agradar a mim.
Mas quando éramos mais novas,
sim,
era uma competição entre mulheres.
Sim, mesmo entre mulheres. Sim,
era para ser a mais gira da festa.
Não
tinha a ver com o rapaz,
não tenho nada
sequer.
Disso. Sim, sim,
mas
sim,
isso não tinha. E eles achavam. Muitas vezes dizia, arranjam-se prosa. Não.
Não,
aquilo é competição interna entre mulheres.
Às vezes entre mulheres.
Exatamente, uma competição pode ser saudável. Quero ser a mais gira da festa. Não vejo problema
até
nenhum com
isso. Até pode puxar por ti, não é?
Exatamente.
Olha, se calhar se assim não fosse, se calhar nem te arranjavas.
Hoje em dia.
Nem te cuidavas tanto. Não, mas também estou nela. Ou seja, é mais aquele pensamento. Não quer, pá, já chega de ser um problema. Já não quer que isto seja um problema, não
sim,
é?
Sim.
Portanto, olha, estou-me a borrifar. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. Não. Se eu faria, por exemplo, imagina, uma abdominoplastia.
Ah, eu tenho
se
medo
pudesse.
Dessas coisas.
Ai, mas eu faria. Eu
Ai,
faria.
Nem pensar.
Eu faria, mas não é de todo uma prioridade, não é de todo uma coisa que eu quero que tome conta da minha vida ao ponto de, ai, se for à praia, só vou usar biquíni porque não gosto da minha barriga. Só vou usar fato bem, aliás.
Sim.
Não. Acabou-se. Não quer mais isso, sim.
Eu tenho, como ando agora com BT, e ando a gosto mais, sinto que estou melhor. E eu tenho andado a ler. Sobre depois dos 40, o quão fundamental é fazer pesos. É fundamental para as mulheres fazerem pesos, levantarem pesos, pernas e braços, porque essa massa muscular vai-se perdendo e a massa muscular é saúde. E a nossa idade, por causa hormonalmente falando, ficamos muito frágeis. Tudo bem em fazer pilates, tudo bem em fazer
olha, mas
corrida e fazer
mas
não sei
o remo,
quê.
Então é bom para isso, porque o remo eu faço muito braços e pernas.
É. Sim. Levantar, fazer força
com
treinos
braços
de
e pernas.
Força,
então,
não é
pronto.
Só cardio, tem que haver pesos envolvidos, porque é mesmo da nossa biologia. E as mulheres, mesmo as mulheres que já estão em menopausa e por aí fora, levantar pesos. Está provado cientificamente, as mulheres têm, senão vai-se perdendo a massa muscular e depois o resto vai atrás.
Pronto, então fico contente porque eu acho que o REM dá-me isso.
Sim,
porque
sim,
ainda
sim.
Depois da última aula, na segunda-feira, que o professor puxou ali por nós à séria, eu no dia seguinte estava cheia de dores nos braços. Portanto, olha.
Quem diria? Agora que
não
até
é, tu nem deves
tu
imaginar.
Remo.
Tu qualquer dia, eu estou-te a ver ali à beira do Rio Tejo,
tem
com os binóculos.
Tem bar para sentar?
Tem
um barzinho?
Tem aqueles banquinhos?
Tem margaritas?
Tu tem aqueles restaurantes das docas?
Ótimo.
Eu estou-te a imaginar com os binóculos. Em que barca é que ela está? Ela mesmo não pode ser ela. Ah, é, ela é.
Há mais de 20 anos que eu te conheço, eu
nunca
na minha vida te ia colar ao remo.
Nem eu.
E tu adoras?
Nem eu, adoro.
É tão
a parte,
fixe,
a parte, que,
paixões
a parte
novas.
Que eu gosto menos, não sei se algum colega meu do REM ouve este podcast, mas toda a gente diz isto, é que nós nós é que levamos o barco para o rio, os remos, ou seja, não é só chegar lá e tirar a linha.
Sim, é carregar.
E no final da aula temos que tirar o barco. Olha que os barcos ainda são pesadinhos. Temos que tirá-los do rio, lavá-los, limpá-los e arrumá-los. Ou seja,
acho muito bem.
Isso faz tudo parte da aula, não é?
Acho muito bem. Não há calões
aqui. Não, 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 não iam estar lá pessoas só para depois recolher.
Opa, já viste, tu agora contratavas uma pessoa só para fazer essa parte?
Eu levar uma pessoa tipo, olha, e o Zé vai comigo, que ele é que trata depois de lavar e não sei o quê.
Lindo.
Mas olha, com isto tudo são para aí 2 horas, não é? Uma hora de aula e mais, se calhar, meia hora ou isso, e depois ainda fazemos alongamentos. Mas que de facto, eu para já adoro o facto de estar mesmo no rio. Tenho aula ao fim do dia, portanto levo ali com o pôr do sol. Opa, tem imagens lindas. De estar, sim, a aprender coisas novas, que eu acho que é sempre bom. E ter descoberto ali, porque tu sabes que eu não sou grande fã de desporto, ter descoberto ali, ok, eu isto gosto de fazer. A mesma coisa se passa com a aula de Pilates.
E tu não ficas, como eu digo, quando vou ao ginásio.
Não fico, era isso era o que eu mais queria, porque eu ia assim para o ginásio, eu ia assim mesmo quando tive PT, porque cheguei a contratar PT naquela, não, eu tenho que investir nisto, portanto deixa-me ver se isto resulta. Não é nada contra as pessoas que me treinaram, eu é que não tenho de facto essa motivação. E para o remo não, para já vou com 2 amigas. Isso também é sempre
muda
bom.
Muito,
porque já é, olha, como é que é, uma puxa pela outra, vamos as 3 hoje, como é que é, estamos lá, não sei o quê. E depois, agora esta parte se calhar não é assim muito saudável, mas tenho que dizer,
já ponho assim, afasto-me.
Não, sabes o que é? É porque agora as noites já começaram a ficar melhores, não é? Mais
certo.
Quentes. E nós temos mesmo ali um restaurante pregos ao lado.
Então, eu acho que já tinhas dito, sais e ficas lá a comer.
Sim, saímos.
A ingerir novamente as calorias que
perdi. Mas repara, sim, vamos. Mas isso também é uma motivação, porque
claro,
quando estamos cansadas da aula, está bem, mas daqui a bocado vamos comer um preguinho e beber uma imperial.
Ah, claro.
Opa, mas tudo isso também faz parte da vida, caramba, e sabe tão bem.
É muito bom. Esses pequenos prazeres, sim, essas coisas que lavam a nossa alma, faz muito parte. Muito parte.
Muito bem.
Olha, eu tenho aqui, não sei se ainda temos bagar.
Deixa lá ver em quanto tempo é que vamos, sim. Mas diz lá.
Porque temos mensagens.
Então vá, olha, temos 8 minutos.
Então vá. Vera Alfaiate, olá Ana e Wanda. A propósito de carros, lembrei-me de uma coisa que me irrita. A propósito, quem não ouviu o episódio, a Wanda passa-se quando não seguem as regras do estacionamento.
Nos parques de estacionamento, que as pessoas acham que está lá o stop e a prioridade, certo, só porque sim, está a decorar.
A propósito, lembrei-me de uma coisa que me irrita e até é feliz porque espero não levar um dia com uma destas pessoas em cima. Gente que publica stories a filmar de telemóvel na mão enquanto conduz, como se não estivessem a cometer uma infração, como se ninguém reparasse. Já cheguei a interpelar algumas pessoas sobre isso e ou fui bloqueada ou fui chamada de Karen. Adoro. Quem não sabe o que é esta expressão de Karen, é, nós chamamos Karen aquelas pessoas que se consideram donas da verdade
absoluta,
e dos bons costumes,
okay,
e do que está certo.
Sim.
Então interpelam a chamar a atenção, mas são chatas,
sim,
não é,
sim,
de forma,
sim,
educada,
sim,
é só tipo só armadas.
Vera, eu concordo, também faz muita confusão. Não só que façam isso, lá está, porque não só é proibido, como é um atentado à segurança da própria pessoa e das outras pessoas, não é?
Sim, e aquelas que têm os filhos atrás.
Sim, como também às vezes não percebo, tipo, mas espera aí, esta pessoa está a filmar-se enquanto conduz, ainda tem a lata de publicar.
Sim,
sim, completamente de acordo, Vera, também não percebo, há coisas que eu não percebo.
Passamos para a Sofia Perdal.
Olá, Sofia.
Caríssimas, adoro ouvir-vos. Por vezes lá passo uns tempinhos sem conseguir ouvir o vosso podcast, mas depois estou horas seguidas em modo non-stop. Adorei o vosso programa com Alvin e acho que de vez em quando podiam convidar outras pessoas igualmente top. Quanto ao evento com os fãs, sugerido por uma ouvinte, é verdade, aguardo por esse momento para me colar, pois se não estou no top 10, devo andar lá perto. Bora lá trocar pulseirinhas.
Ai, tão giro.
Ai, tão Taylor Swift.
Sim.
Gosto.
Muito bom.
É, nós queríamos organizar aí um almoço com inscrições, mas nós somos pessoas que depois as ideias.
Não, é que eu acho que nós não temos mesmo tempo. como arranjar
então, fazemos tempo. Aqui perto, temos que pensar.
Um lanche assim no final do dia.
Como os miúdos fazem, como é que lanche conjunto, cada um traz uma coisinha.
Sim, e vamos todos para o Parque Eduardo Santos.
E encontramos todos ali no Parque Eduardo Santos. Eu acho
bom.
Isso, eu trago um,
sim,
termo com
fazer
café.
Isso. Exatamente, sim.
Laura Gonçalves, olá senhoras bonitas da nossa nossa rádio.
Ai, que bonito. Foi Ai, obrigada, Laura.
Quero antes de mais saber onde me inscrevo para pertencer ao Clube das Ruminantes, porque claramente eu enquadro-me. Olha, isto a propósito do episódio em que nós
ruminarmos muito sobre os problemas e as coisas, aquelas pessoas que ruminam.
Às vezes dou por mim com uma vanda a ralhar comigo mesma, se me apercebo que estou a fixar-me em qualquer coisa e não me está a fazer bem. Sobretudo porque isto tende a fazer com que eu comece a imaginar cenários e suba as minhas expectativas sobre a situação.
Ora, lá está.
E quanto maior a queda. Queria também saber a vossa opinião sobre este assunto, meio relacionado com a temática de pessoas sem noção a circular em parques de estacionamento. Foi fortíssimo.
Foi fortíssimo isto.
Ciclistas que circulam ao lado das ciclovias.
Ai, sim.
Bem sei que Portugal não é um país fácil para ciclistas e que boa parte dos automobilistas não os respeitam, mas pessoas em biclas a circular ao lado de uma ciclovia meio que é gozar com o povo.
Pois
além
é.
De ser até um risco para vocês próprios. Obrigada, como sempre, pela vossa companhia e boa disposição. Beijinho, Laura.
Olha, mais uma vez, concordo plenamente.
Ou eu aqueles... já abri o vidro.
Ou aqueles... aqueles que vão mesmo ao meio da estrada, é só uma bicicleta.
Não.
E vai no meio da estrada e tu não consegues todo ultrapassar. Arriscas-te a tentar ali uma manobra mais perigosa. Ou seja, não é uma questão de egoísmo ou uma questão de achar que o carro é superior à bicicleta.
Uh-huh.
É que se a bicicleta, que pode ir um bocadinho mais à direita, ou completamente à direita, vai no meio da estrada, muitas vezes o carro que vai ali tipo a 10 à hora, não é? A pessoa para tentar ultrapassar... pode pôr-se ali numa situação complicada,
sim,
de uma ultrapassagem mais perigosa. Portanto, sim, pá, ciclistas, ninguém tem nada contra vocês.
Mas quando existe ciclovia,
facilitem um bocadinho.
Cima.
E quando existe ciclovia, então não faz sentido.
Eu já
nenhum,
fui Karen com um ciclo.
Já, olá, mesmo,
tá,
sim,
já fui porque abri o vídeo tipo: tens aí a tua ciclovia, pá.
Pronto, exatamente.
Assim, agressiva.
Ai, é aquela. Como é que é? Os bracinhos do T-Rex.
T-Rex.
Os bracinhos do T-Rex.
Vou-lhe dizer como é que é. Susana Filipe, podem falar sobre novos hobbies, séries, mais sugestões de livros. Ando em modo Hey Clay com os miúdos, origami, zen e pinturas. Ai, que proativa! Trabalhos manuais limpam umas ideias e fazem bem. Pronto, já me alonguei. Por acaso não, Susana, foram três frases.
Um beijinho,
desculpem,
Susana. Obrigada
beijinho,
pelo feedback.
Muito obrigada. Claro que sim. Ai, eu não sou esta pessoa.
Do que de fazer estas atividades todas,
não é? Estás a ver? Tenho aqui qualquer coisa nos pulmões.
Ai, meu Deus, sai daqui para a consulta.
Não, eu já estou a tomar antibiótico porque estou com uma amigdalite. E dois dias depois da amigdalite parou-me isto aqui, que deve ser um vírus respiratório.
Sim.
Mas
sim,
enfim, quando me bate, bate a dobrar.
Sério.
Finalmente, Margarida Coelho. Olá, olá meninas, como estão? Vamos andando, não
vamos
é, Margarida?
Andando. Olha, estava mal, lá está, eu comecei logo a dizer que estava cansadinha. Mas depois nós começamos a gravar o podcast e eu arrebito, é verdade.
Como estão? Por aqui também temos uma ruminadora nata.
Ui,
tento contrariar,
muitas,
mas nem sempre é fácil. As caminhadas ajudam muito a ouvir o vosso podcast.
Oh! Oh, tão bom. Porque ela não se sente sozinha, ela
não
pensa:
é?
Olha, mais ruminadoras aqui comigo.
Não, mas voto nesse desporto de terminar com um prego no pão e uma cervejinha. Estás
a
ver?
Eu já tinha falado sobre isto, já nem me lembrava.
Adoro o vosso podcast, aproveito para partilhar convosco que as minhas temáticas preferidas são. Livros, séries e viagens.
Okay.
Adoro. Por acaso é engraçado, porque são, é o que eu acho que as pessoas até não vão ligar muito
também
quando nós falamos.
Também eu acho que não.
E há
muita gente que nos pede, é verdade. Temos que voltar a isso, porque
para
eu ando um bocado fraca, olha, tanto em séries como em livros.
Não,
em
séries estou fortíssima.
Como em. Pronto, viagens, tenho a minha próxima a São Tomé, mas é só em novembro,
sim,
não é?
Ai, espera, para tudo!
O quê? Tu não sabes disso? Estás louca?
Assim, como é que vais para São Tomé sem me consultar? Não sei de nada disso. Quando é que tu vais para São Tomé? Com quem vais para São Tomé?
Olha, eu agora
em que
tive,
condições
eu
vais
agora
para São Tomé?
Tive uma ideia incrível, que é: vamos acabar o podcast assim.
Não,
vamos acabar o podcast assim. Contigo indignada, que
mas,
eu adoro.
Mas
como é que eu não te disse?
Sinceramente.
Eu não falei disso no podcast
não,
ainda.
Não, falaste, vamos arrumar.
Então fica para o próximo episódio. Olha, guarda esses
Margarida,
feedbacks todos.
Margarida, depois vamos
voltar. Sim, não, guarda esses feedbacks todos, porque há aí muita coisa gira para nós ainda vá respondermos, comentarmos.
Como assim tão tomente
no próximo episódio, em novembro, no próximo episódio responderei à indignação da Ana Moreira que não sabe.
Mas com quem é que tu vais?
Que não sabe uma coisa. Isso agora vou deixar.
Pois assim
também.
Outra vez.
Ai, vou.
Pegaste-lhe o gosto.
Peguei-lhe o gosto. Ai. Vou com pessoas que já conheço, mas o resto não.
Spicy, spicy.
E com
spicy.
Este tease. Com este tease.
Olha, quem está agora que me apanhou?
Quando, daqui a duas semanas, quando for à
mas
Maria.
Quando é que tomaste essa decisão?
Quando
diz-me
for à Mariana outra vez arranjar as unhas.
Só para eu. Para
ela vai
me
dizer, eu quero saber já.
Diz lá, quando é que tomaste
eu
essa decisão?
Falei, eu até
zero.
Achava que era Moçambique.
Zero.
Como é que é possível, Ana?
Nada.
Nunca fiz o podcast com outra pessoa.
Não, Nunca falámos, tem coisa de São Tomé.
Vou-te contar
Príncipe.
Tudo. Sabes Quer quando? Tudo. No próximo episódio. Beijinhos, até para a semana.
Como é que eu sei assim?
Mas o que é que se passa aqui?
Este é um podcast M80.